Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o prefeito interino de Maringá, Edson Escabora. O prefeito está aqui com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço, né, de estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN. E um abração especial aos maringaenses.
Porque hoje, né, o senhor está assumindo hoje a prefeitura? Ou assumiu ontem?
Desde ontem.
Desde,
né,
ontem.
Desde o dia 12. Uhum. Até o dia 4 de agosto, nosso prefeito está de férias, está lá no berço da democracia, na Grécia. Ele é descendente de gregos, né? E ele tem parentes lá, então ele foi lá visitar os parentes e também parece que vai dar um giro ali pela Europa também.
Então, durante 20 dias à frente da prefeitura, e quais são os desafios? O que o senhor tem aí pela frente?
Olha, são muitos desafios, né? Principalmente na questão da economia que a gente tem sempre colocar Maringá à frente, né? Nós tivemos uma pandemia e esse desafio vem até em função dessa pandemia, né? Todo mundo perdeu dinheiro, as empresas foram muito prejudicadas em função do fechamento do comércio, da indústria, enfim, né? Então, o desafio talvez seja esse o maior, fazer com que Maringá não diminua a sua arrecadação, mas, pelo contrário, aumentemos a arrecadação sem aumentar impostos. Talvez esse seja um dos grandes desafios da nossa gestão aí, não só minha nesses 20 dias, mas,
claro, né? Mas
de toda a gestão.
20, mas esses 20 dias assim, o senhor vai ter que tomar alguma decisão aí importante? Tem alguma decisão para sair nesses 20 dias aí?
Não sou eu que tomaria essa decisão. Nós somos um grupo, né? O Ulisses, obviamente, é o nosso líder, é o prefeito, foi eleito, né, para isso, mas tudo ali hoje, desde 2017, quando nós assumimos, tudo ali é discutido muito bem antes, então não se toma decisões assim, né?
Não é o senhor que vai ter, mas vai ter que assinar algum documento.
Ah, não, assinatura, você não tem noção o que de documento a gente assina todo santo dia ali, né? São pilhas e pilhas de documentos.
Não dá para ler tudo, né?
Não, aí que entra a confiança nos nossos secretários, principalmente o secretário de gestão, o Hércules, né? Tem que ter extrema confiança, porque é impossível você ler toda aquela pilha de documentos. E, assim, cada documento não é uma folhinha, né? São 20, 30, 100 folhas, né, de um processo que, às vezes, já vem de 4 meses e tal, sabe? Então, não há como você ler tudo aquilo, então você precisa da confiança daqueles que te cercam ali.
Bom, prefeito, já então que é um grupo que decide, que discute, que debate, gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação, por exemplo, sobre temas mais espinhosos, mais polêmicos, como, por exemplo, essa questão da Sanepar, né? Essa semana, inclusive, a prefeitura anunciou que vai mesmo retomar o serviço de água e esgoto.
Nós vamos ter que licitar novamente a questão da Sanepar, né? Não é que a gente nós vamos retomar, né? A nossa vontade é que quem ganhe tem que ser o povo. Nós estamos pagando em Maringá, como disse o nosso prefeito, o dobro do valor pela metade da água que Sarandi consome, né? Então, é um exemplo, só para comparar. Então, nessa nova licitação, que nós vamos ser obrigados a fazer, o STF chegou a essa conclusão, que a água é de Maringá e nós temos que licitar. A Sanepar poderá até participar dessa nova licitação e até ganhar. Né? Agora, a gente vai colocar nessa nova licitação, né, questões para que o povo ganhe com essa nova licitação.
Antes vai ter que ser feito um contrato emergencial.
Claro, para se fazer uma licitação desse porte, né, não é uma compra qualquer, é uma licitação muito mais complicada. É óbvio que isso demora um tempo, talvez um ano e meio, né, para a gente montar as diretrizes dessa licitação. Aí sim, fazer a licitação, e aí sim, nesse interim, nessa transição, aí sim vai ter que ser feito um contrato emergencial, e eu acredito que terá que ser com a Sanepar.
Nossa, né, par, né? Quem mais teria o know-how para esse serviço?
São poucas empresas no Brasil, mas empresas de grande porte. Inclusive, até uma dessas empresas já entrou em contato com a gente para conversar, para saber o que a gente pretende e tal. Enfim, pessoas e empresas interessadas, eu acho que nós teremos sim, né? E aí que está. Nós temos uma cidade com 440 mil habitantes. Isso, para qualquer empresa desta área, dá um lucro danado. A estimativa é de quase 4 bilhões de lucro em 30 anos de contrato, né? Tá, eu tenho isso e eu vou querer vender isso para essas empresas. Essas empresas têm que pagar alguma coisa.
Uma outorga,
pra, seria? Uma outorga para o município. Ó, quanto que você paga para prestar o serviço e ter esse lucro aí de 4 bilhões em 30 anos, né? Então, é isso que está em jogo. Então, Maringá tem que ganhar com uma nova licitação. Essa que é a ideia. Além de ganhar nessa outorga, que é um valor que a gente prevê até uns 500 milhões de reais, né? Estou chutando aqui um valor, né? Pelos 4 bilhões de lucro, alguma coisa a gente tem que ter em troca em função desse lucro, e é o, né, assim, a grosso modo, estima aí uns 500 milhões, né? Assim, além disso, o que a população vai ter que ganhar? Que é o barateamento da tarifa, isso tudo, né? Não é só a outorga, tem muitas outras coisas também em jogo.
Quer dizer, a própria Sanepar pode vencer a licitação, pode ser que ela continue, mas as condições do contrato serão diferentes, é isso?
Com certeza, aí que uma equipe especializada nisso, né? Que vai sentar e vai determinar quais são os requisitos para que a empresa que ganhe tome conta da nossa água e do nosso saneamento.
E que empresa que é essa que entrou em contato interessada?
Olha, eu não tenho o nome dela.
Mas é de que estado?
Me parece que é do estado de São Paulo.
São Paulo.
Foi assim uma mensagem que eu recebi, olha, nós somos uma empresa, nem se falou o nome da empresa, sabe? Ele falou, somos de uma empresa e queríamos saber informações sobre a licitação, porque isso rodou o Brasil todo, né? Você imagina, empresas desse porte, que não são muitas, mas fica sabendo que numa cidade como Maringá, de 400 e poucos mil habitantes, vai licitar novamente a questão da água, isso, né? É uma informação muito bacana para essas empresas.
Na área da economia, prefeito, o que o senhor acha que Maringá está fazendo? O que pode ser feito ainda, esse ano?
Nós tivemos uma pandemia, né? Dois anos e meio quase, praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Houve muitos reflexos negativos para a economia, mas Maringá foi diferente, por incrível que pareça. Todas as nossas, os nossos impostos, ITBI, ICMS, ISSQN, nós conseguimos, mesmo durante a pandemia, aumentar a arrecadação desses impostos. Então, Maringá se comportou meio que diferentemente, né, de todo o resto, talvez do mundo, né? É uma coisa até para ser estudada, né, o que aconteceu aqui em Maringá, sabe? Então, assim, talvez também reflexo das ações que nós já tínhamos feito, né, aqui em Maringá em relação à economia. Ou seja, atrair novas empresas, fortalecer as nossas empresas e até criar novos setores econômicos. O Natal Encantado, por exemplo, que inauguramos com o Natal Encantado o setor do turismo em Maringá, você lembra que durante o Natal, antes da nossa gestão, as pessoas saíam de Maringá nas férias, né? E aconteceu o contrário com o Natal Encantado. As pessoas começaram a vir para Maringá para conhecer, para desfrutar da decoração que nós fizemos aqui.
E a Maringá Encantada esse ano vai ser grande?
Vai ser talvez a melhor de todos os anos que nós fizemos. Nós fizemos em 2017, 2018 e 2019. Né? E aí veio a pandemia, teve que parar, porque não imagina. Na praça,
eu me lembro,
aglomerava 40 mil pessoas num dia só. Né? Então, com a pandemia, não tinha como fazer isso. Né? Agora não, agora nós já estamos licitando as peças de decoração, né? Para que, se não me engano, dia 15 de novembro, a gente estreia aí o nosso Natal Encantado e com certeza vai ser muito mais bacana do que foi aí nos anos anteriores.
Eu vi no Diário Oficial 18 de novembro, talvez seja essa. Que é uma licitação que estava aberta, né?
Isso,
Bom, e falando em atrações, o prefeito licenciado Ulisses Maia postou agora há pouco que o Sepultura está confirmado para virada cultural.
Olha, a informação do Victor Simões, que é o nosso secretário de Cultura, até ontem estava nos trâmites.
Parece que já está confirmado.
Mas eu confio mais no Ulisses do que no Victor. Acho que nesse de ontem para hoje confirmaram. Então, quem gosta do rock, aliás, hoje é dia do rock, né? Eu não sou muito, muito assim, afim desse rock do Sepultura. Para mim é um rock mais...
Por isso mesmo que a virada vai ser bem eclética, né? Vai ter Gal Costa, vai ter Sepultura.
Meu rock é mais assim, Dire Straits, né? É mais nessa linha, assim, então.
Tá joia. Bom, vamos falar sobre educação, porque ontem nós demos a notícia do Auxílio Conectividade, é um projeto que está tramitando na Câmara e é um diferencial aqui de Maringá, é um auxílio para professores da rede estadual. E a gente, e é também para aqueles professores que vão receber os notebooks, né? Notebooks Sim, que foram comprados isso, é. E alguns foram roubados, furtados, né? Como é que está essa situação aí?
Está, agora virou um caso de polícia, né? Estão lá, conversei com o nosso delegado Adão, ele está em cima disso aí, porque ali me parece que foi um crime meio planejado, né? Ninguém entra num lugar e descobre que tem 40 e poucos notebooks e leva. Parece-me que ali, assim, isso é o meu ponto de vista, não estou falando que é uma linha de investigação que o nosso delegado está em cima, enfim, né? Mas infelizmente aconteceu e vamos tentar descobrir quem são os culpados aí, né? E...
Você sabe se tinha seguro?
Não, não tinha seguro.
Prejuízo para o município enquanto se eles não forem recuperados, sim, né?
Mas assim, foi uma sobra, assim, né, dos males o menor, né? Mas foi uma sobra que nós tínhamos lá, que nem todos os professores quiseram ter o notebook. Na verdade, eles também são responsáveis pela manutenção.
Que eles levam para casa,
sim. Isso, notebook. Lógico, ficam com eles, né? Agora, eles têm que cuidar.
É uma responsabilidade.
É uma responsabilidade. Então, alguns deles, poucos, muito poucos, são quase 5 mil professores, apenas 40 e poucos, né, não quiseram os notebooks. Mas em função dessa...
É por isso desse que esses 43 que eles... estavam lá?
Exatamente. Estavam ali guardados para... Porque a gente até imaginava que, não, eles vão mudar de ideia e vão vir, né? Vão pegar. E esse auxílio de conectividade, assim, não adianta você dar o notebook se você não dá as condições de usar o notebook. Sem internet, o notebook é praticamente nada, né? Então, é aí que entra esse auxílio de conectividade para que esses professores tenham 100% de ação, né, sobre esses notebooks.
Bom, falando sobre infraestrutura, nós demos também agora há pouco a informação da pista emborrachada do Parque do Ingá, vai ser cimentada, né? Vai ter passar o asfalto nesse trecho até que se reforme, né?
Até que a gente resolva o problema das águas fluviais.
Que é bem pedaço, complicado,
que é,
né?
Muito complicado, não é fácil. Ali vai ter que... É uma outra obra caríssima também, a gente estima aí uns 30 milhões, né? Porque é você tirar... É você tirar de toda aquela região aquelas manilhas... Né? E substituí-las por manilhas maiores, para que quando a chuva venha... Mas assim, não é qualquer chuva também que aconteceu o que aconteceu ali.
Porque a chuva foi muito
forte. Foi uma tormenta ali que o volume de água fluvial foi muito grande, como nunca Maringá tinha visto na sua história. Né? Mas de repente pode acontecer de novo. E se a gente conserta a pista com a borracha novamente, e aquela pista, ela não é colada e nem deve ser colada. A questão ecológica dela, né, ela é grampeada. Esse que é o termo de engenharia que a gente usa ali. Então, a água é para, se chover, né, a água que vem de cima, ela infiltrar. E, no caso de uma enxurrada, né, que foi o que aconteceu ali, ela penetra embaixo dessa borracha, porque é só grampeada, e aí, né, pelo volume de água que teve ali, né, a força da enxurrada, levou tudo, mas vamos fazer, então, o conserto ali, momentaneamente vai ficar cimentada, né, e aí quando a gente conseguir corrigir reformar, né, essas manilhas da água fluvial, aí sim a gente volta com a borracha em cima dessa pista acimentada aí.
Tem alguma novidade, prefeito, sobre o eixo monumental? Porque há um tempo atrás o prefeito anunciou que ia abrir a licitação, mas a licitação ainda não foi aberta.
Ainda não, porque faltam alguns detalhes do projeto, né? Mas eu acho que ainda esse ano a gente já consegue licitar. É uma obra maravilhosa, vai deixar o centro de Maringá. Eu acredito que vai ser a Paris brasileira aqui em Maringá. É um projeto totalmente moderno, sabe, novo. A Getúlio Vargas vai ser calçadão com cafés. Vai ser assim, é um novo centro de convivência para as pessoas, sabe? Aliás, é essa que é todos os nossos projetos de revitalização, seja de praças, de lugares públicos, é para que a convivência exista naquele entorno. Todas as nossas praças nos bairros que nós revitalizamos, se você for visitá-las à noite, é uma coisa maravilhosa de ver. Ali está cheio de gente, os meus campinhos.
E a Napoleão Moreira, quando fica pronta?
A Napoleão Moreira, a obra está em dia, não está atrasado. Em atraso, né? Mas eu acho que mais uns 4, 5 meses ainda de obra. Outra praça também que vai ficar muito bacana, vai ter até uns... Não é chafariz, é um túnel de águas. A molecada vai amar isso no verão maringaense, que é muito calor, né?
Eu fiquei pensando se esse eixo monumental, só o projeto, já não está movimentando o mercado imobiliário, porque vai revalorizar
centro. Ah, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, aliás, eu vou te dar um outro exemplo, a Carlos Borges. O que era aquela região antes da Carlos Borges virar uma avenida e da maneira que ela virou, né? Porque é uma obra bacana, uma arquitetura diferenciada ali, né? Olha só o que aconteceu em toda a extensão da Carlos Borges, né? A qualidade, a arquitetônica dos prédios que estão fazendo ali é até em função da qualidade da avenida que está ali. A mesma coisa talvez aconteça aqui no nosso eixo monumental. Aliás, não só aqui na Getúlio Vargas, mas desde a Catedral até a Vila Olímpica. Tudo isso é o que nós chamamos de eixo monumental. Uhum. E é tudo isso que vai ser revitalizado.
Uhum. Na Carlos Borges, aquele projeto de Vila Gastronômica. Como é que está?
Isso, só que nesse via caso...
Gastronômica.
Via gastronômica. Que é assim, restaurantes se instalarem ali, né? Agora, a gente não tem muito controle sobre isso. Eu não posso obrigar aquele lugar a ser restaurante.
Vai depender da iniciativa privada.
Exatamente. Agora, já está acontecendo em Maringá, na Humaitá. Se você anda pela Humaitá, ali está tomado por restaurantes, né?
Bares.
Uhum. Também na extensão da São Paulo, que vai lá para o Sesumar, né? Ali também está cheio de bares e restaurantes.
Daí vem os problemas de poluição sonora também, né?
É aquela história, né? A cidade está crescendo, né? Ali, por exemplo, no caso da São Paulo, né? Que vai lá para Sesumar, né? Ali é a Zona 2, né? Ali só pode casas. Uhum. Então, ali são famílias que moram ali, né? Mas aí que está. O que a gente faz, né? A gente para o crescimento da cidade... Enfim, é uma decisão complicada que às vezes a gente tem que ouvir a população, né? Uhum. Várias vezes, e enfim, eu acho que... Mas assim, Maringá tá ficando uma cidade muito gostosa, né? Principalmente nessa questão de restaurantes, bares. Isso tudo é uma construção de uma cidade turística, uhum. Sabe? Várias coisas, né? Até semana passada deu uma discussão sobre o autódromo e tal. Nós estamos iniciando os estudos. E algum jornalista aí divulgou que, né, vai ser a maior pista da América Latina. Uhum. E assim, se a gente tiver condição de no espaço onde seria o autódromo, fazer a maior pista, é óbvio que vai ser a maior pista, né? Mas a ideia é fazer coisas que ajudem na construção dessa cidade turística. Tá, né? A prainha... O autódromo são coisas que vão impulsionar essa cidade turística. Mais um setor econômico para alavancar a nossa economia.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana.
Nós conversamos com o prefeito interino de Maringá, Edson Escabora.